DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Na sua companhia estão Glória Sousa e Carla Fernandes com o resumo das notícias.
Boa noite. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que vai lançar amanhã, sexta-feira, um fundo de cerca de 75 milhões de euros para dar resposta ao surto do ébola na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. O anúncio do lançamento do fundo foi feito na véspera de uma reunião da diretora-geral da OMS, Margaret Chan, com os presidentes dos países afetados pelo ébola. Desde a eclosão do surto, a OMS registrou 1.323 casos. A Serra Leoa declarou hoje um estado de emergência pública, depois de 220 mortos no país. A morte de uma pessoa na Guiné-Conakry, vítima do ébola, causou preocupação também na Guiné-Bissau. O governo do país lusófono emitiu já um pedido de medicamentos e reforçou a vigilância nas fronteiras. Este é o tema de abertura do Jornal da Noite. O Parlamento da Guiné-Bissau elegeu hoje o deputado Amizade Fara Mendes como novo presidente do Conselho de Administração. No seu discurso, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, pediu-lhe rigor e eficácia na gestão dos fundos do governo. A direção da coligação Casa CE, representada no Parlamento angolano, exigiu que os autores de morte de dois garimpeiros em confrontos com a polícia sejam levados à justiça. O caso ocorreu terça-feira na província da Lunda Norte. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, teme a utilização de dinheiros públicos para resolver o problema na carteira de créditos do Banco Espírito Santo Angola, BESA. O governador do Banco Nacional de Angola, o BNA, admitiu a 17 de julho que existe um problema na carteira do crédito do BESA, detido atualmente em 55,71% pelo BES português. O secretário-geral da UNITA, Vitorino Nani, afirma que parte do crédito mal parado do BESA foi utilizado no património imobiliário em Angola e em Portugal. O novo embaixador da Alemanha em Angola, Rainer Müller, enalteceu hoje as relações entre os dois países. O diplomata foi recebido pelo presidente da República angolano, José Eduardo dos Santos. Rainer Müller manifestou a importância da realização de eventos como o Fórum Económico Angola-Alemanha, que se realiza desde 2009, e da participação do país europeu na Feira Internacional de Luanda, FILDA, desde 1999. A Assembleia da República de Moçambique aprovou o Orçamento do Estado retificado para 2014. Os votos favoráveis vieram unicamente da Frelimo, partido no poder. A correção ao orçamento é resultado das despesas adicionais impostas pelo financiamento dos projetos do Millennium Challenge Account e dos reembolsos do imposto sobre o valor acrescentado, assim como do novo pacote eleitoral. Moçambique tem previstas eleições gerais para 15 de outubro. O exército ucraniano anunciou a suspensão por um dia da ofensiva contra os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. O objetivo é garantir o acesso de peritos internacionais ao local do acidente do voo MH17 da Malaysia Airlines, onde morreram 298 pessoas. A maioria dos países africanos vai marcar presença na Cimeira Estados Unidos-África na próxima semana em Washington. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, anunciou hoje a sua participação. A Cimeira Estados Unidos-África, classificada pelo governo norte-americano como um evento histórico, vai decorrer entre 4 e 6 de agosto, na presença do presidente Barack Obama. A organização não-governamental Human Rights Watch apelou hoje a que Obama exorte o seu homólogo da Guiné Equatorial, Theodore Obiang, a pôr fim às violações dos direitos humanos. A Argentina encontra-se novamente, desde hoje, em incumprimento da sua dívida. No entanto, as negociações com os fundos especulativos norte-americanos que conduziram o país à atual situação continuam. Mais detalhes no Jornal da Noite também. 9 jornalistas palestinianos foram mortos na faixa de Gaza desde o início da operação militar israelita a 8 de julho. Esta quinta-feira, o escritório do colaborador da agência noticiosa espanhola EFA em Gaza sofreu estragos elevados resultantes de um disparo de artilharia israelita. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite e Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, Guiné-Bissau em alerta máximo para prevenir ébola. Sociedade civil angolana condena abusos dos direitos humanos nas regiões diamantíferas. Combate à corrupção e desemprego aquecem debate parlamentar em Cabo Verde. A informação completa dentro de instantes. A par de outros países da África Ocidental, a Guiné-Bissau está em alerta máximo para prevenir a entrada do vírus ébola. A doença já matou uma pessoa numa aldeia da Guiné-Conakry, próxima da Guiné-Bissau. As autoridades de Bissau reforçaram o controlo nas fronteiras e o estoque de medicamentos. Brahima Daram faz o ponto de situação.
As autoridades nacionais estão em alerta máximo para prevenir a entrada de vírus de ébola na Guiné-Bissau. E a população, por sua vez, está com medo. Para já, as únicas medidas tomadas pelo governo em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, são reforçar o controle nas fronteiras, enviar mais equipas médicas para zonas de riscos e apostar fortemente numa campanha radiofónica de sensibilização e disseminação das informações sobre o vírus de ébola, segundo um plano de emergência elaborado pelas autoridades sanitárias de Bissau. As informações que chegam dos países vizinhos não são encorajadoras. Quase todos os países da África Ocidental estão em alerta máximo por causa da epidemia do vírus de ébola. Devido ao facto deste país ter uma fronteira com a Guiné-Conakry, um dos países mais atingidos pelo vírus ébola, o receio de contaminação é grande, segundo Abubakar Sultan. Nas palavras do moçambicano, representante da UNICEF, a Guiné-Bissau está em risco.
Tendo havido um caso relativamente próximo aqui da fronteira com a Guiné-Bissau, logicamente nós estamos numa zona de risco. Estando numa zona de risco, olhando para as tendências e as manifestações da doença nesses outros países, logicamente que é a preocupação do UNICEF garantir que o problema não afeta as populações, torna extremamente difícil todo o esforço que é feito a nível clínico. Daí que o trabalho para a mudança de atitudes, o trabalho a nível da comunicação interpessoal até é fundamental e daqui a nossa abordagem aos meios de comunicação para que nos ajudem nesse processo de transformação social.
Até hoje não há nenhum caso de ébola detectado no território guineense, mas numa aldeia da Guiné-Conakry, próxima da Guiné-Bissau, registou-se um morto. Facto que leva o reforço das medidas nos postos de controle da Guiné-Bissau.
Para que as pessoas entendam uma vez mais que é necessário adotar um conjunto de regras, começando por regras de higiene pessoal, mas depois abandonando certos hábitos, como o consumo de carne de certos animais, e com o apoio de líderes religiosos em relação a esta questão extremamente sensível, que é o manuseamento de cadáveres. Há uma linha que foi montada, foi instalada para a notificação de casos, já sistemas de circulação de informação que estão colocados, e montadas equipas técnicas para investigação, inclusive para recolha de amostras para testagem.
Segundo o governo guineense e os parceiros, não deve haver receio de pessoas viajarem para a Guiné-Bissau por causa das ameaças de ébola. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, convocou uma reunião do Conselho de Ministros para detalhar o plano de emergência a ser implementado pelas autoridades sanitárias.
Tínhamos lançado uma SOS no sentido de reposição do nosso estoque de medicamentos, tendo em vista o nosso programa de emergência para a epidemia do ébola, que assola toda a África Ocidental, e por isso recebemos a confirmação do governo português na disponibilidade de 15 toneladas de medicamento que devem chegar ao país nos próximos dias.
O mais caricato é que, nas ruas de Bissau, os guineenses preocupam-se mais com o jogo da Seleção Nacional de Futebol deste sábado do que com as ameaças iminentes de vírus de ébola. Também, o tema Seleção Nacional continua a ser destaque nos serviços noticiosos, nos meios de comunicação social. Ao passo que, nas fronteiras, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, os profissionais de saúde agora estão combatendo dois inimigos pelo ébola: o vírus e o medo da população. Brahima Daram, Bissau, DW.
E o surto de ébola é o tema da nossa pergunta de hoje. A doença já causou mais de 700 mortos na África Ocidental. Na sua opinião, o que é necessário fazer para que este tipo de surtos não provoque tantas mortes em África? Participe, já estamos à espera do seu comentário.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982739 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A polícia angolana e a sociedade têm versões diferentes quanto ao número de vítimas dos distúrbios entre garimpeiros e agentes policiais na terça-feira na província da Lunda Norte. Enquanto isso, a organização não-governamental Associação Justiça, Paz e Democracia está preocupada com os abusos dos direitos humanos nas províncias diamantíferas e o Partido da Renovação Social alega que há interesses por trás dos distúrbios que resultaram na morte de garimpeiros. Nelson Sul de Angola desenvolve o assunto.
A situação na província da Lunda Norte, mais concretamente nas localidades do Quango e do Canfufo, começa a regressar à normalidade depois dos confrontos de terça-feira entre garimpeiros e agentes da Polícia Nacional, que resultaram na morte de 5 pessoas, o ferimento de várias e a detenção de um número ainda por contabilizar. Assinala-se ainda destruição de um posto policial, segundo testemunhas no local. Embora a Polícia Nacional já tenha vindo a terreiro contradizer essas informações, afirmando que os distúrbios culminaram na morte de apenas 2 pessoas e a detenção de uma. Apesar da falta de consenso sobre o número de vítimas mortais, a DW sabe que foram enterrar nesta quinta-feira 3 das vítimas dos confrontos com os agentes da ordem. Outras 2 pessoas dadas como mortas estariam sob custódia das autoridades policiais, de acordo com Pedro Cavia, testemunha e familiar de uma das vítimas, que acusou as autoridades de ocultarem a verdade.
Não é verídico, é mentira.
Na Lunda Norte, os confrontos entre garimpeiros e agentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas parece ser uma rotina diária. E por isso mesmo, o secretário regional do PRS na Lunda Norte, Domingos Camone, é categórico nas suas acusações. Para ele, a repressão policial que se observou na terça-feira contra os garimpeiros, para que os mesmos abandonassem aquela área, visou proteger os interesses de 2 conhecidos empresários que teriam financiado algumas altas patentes da polícia.
Visou proteger o interesse desse tal terreno que explora, vende e divide um dinheiro com essas pessoas que nos protegem. Porque esse carimbeiro, se não tivesse proteção de alta patente, esse carimbeiro não conseguia ter armas para ir correr os outros carimbeiros.
Sobre essas acusações, tentamos, sem sucesso, ouvir o porta-voz do Comando da Polícia Nacional na Lunda Norte, o superintendente-chefe Leonardo Bernardo. Entretanto, a Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, já se mostrou preocupada com a situação prevalecente nas províncias diamantíferas. António Ventura, presidente da conhecida Associação dos Direitos Humanos, disse ser urgente a intervenção da Provedoria e da Procuradoria-Geral da República.
A situação dos direitos humanos na Lunda é, de alguma maneira, sempre marcada por um contexto de constantes restrições aos direitos e liberdades dos cidadãos e, em alguns casos, até mesmo a liberdade de exercício das atividades políticas ou partidárias.
O presidente da JPD, António Ventura, disse ainda que, enquanto não houver uma responsabilização criminal dos agentes responsáveis por essas mortes, continuará a imperar a impunidade. A ADW contactou sem sucesso o secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bembe, o presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, e o vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Nacional, Mártires Correia. Este último afirmou não ter conhecimento suficiente do assunto, sobre o qual se poderá debruçar nos próximos dias. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Em Cabo Verde, o debate do Estado da Nação, esta quinta-feira, encerrou o ano parlamentar. A criação de um observatório de combate à corrupção e o desemprego foram os principais pontos de debate, com troca de acusações entre o Partido do Governo, PAICV, Partido Africano da Independência de Cabo Verde, e o MPD, Movimento para a Democracia. Nelly dos Santos acompanhou o último debate dos parlamentares antes da pausa de férias.
O debate sobre o Estado da Nação foi dominado pelo primeiro-ministro José Maria Neves e pelo líder parlamentar do MPD, Fernando Elísio Freire. O Movimento para a Democracia, através do seu líder parlamentar, propôs a criação de um observatório contra a corrupção para acabar com aquilo que considera alguns casos que tendem a minar a administração pública.
O grupo parlamentar do MPD falou-lhe claramente num observatório contra a corrupção, porque os cabo-verdianos, 2/3 dos cabo-verdianos, estão preocupados com a corrupção. E o grupo parlamentar do MPD e o MPD estão a apresentar uma solução ao país. O senhor não devia ficar nervoso por causa disso.
O primeiro-ministro respondeu que o MPD não trouxe nada de novo com esta proposta, uma vez que o país já teve alta autoridade contra a corrupção, que foi sufocada pelo partido que hoje propõe algo parecido.
Hoje o Movimento para a Democracia vem falar do observatório independente na luta contra a corrupção e que ninguém está acima da lei. Muito bem, ninguém está acima da lei. Agora, já tivemos em Cabo Verde a alta autoridade para a corrupção. O que é que aconteceu? Quando assumimos o governo, o MPD, com medo de ser penalizado nas eleições de 2001, escondeu completamente os dados orçamentais, impediu a missão do Fundo Monetário Internacional em 2000.
Entre recados e críticas, falou-se da taxa de desemprego que, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, é de 16,4%. Aqui, José Maria Neves disse que o desemprego é um dos maiores desafios que a nação tem de vencer.
Nós assumimos o desemprego como o principal desafio do país. É claro que falam de um crescimento anémico, falam da redução dos investimentos externos e dizem que é este o resultado da governação do PAICV. Que a situação do país não tem nada a ver com a crise, como se vivêssemos sós no mundo.
A resposta ao líder parlamentar do MPD não tardou. Fernando Elísio Freire afirmou que o governo do PAICV não consegue criar mais postos de trabalho devido a uma questão ideológica.
Nós temos duas concessões diferentes do Estado. Não há emprego em Cabo Verde porque a sua concessão do Estado não permite a libertação de energias, de economia e das empresas para a criação de emprego. E vou-lhe dar só um exemplo. Escola de Hotelaria e Turismo. Sabe que a Escola de Hotelaria e Turismo, uma estrutura do Estado, com dinheiro dos contribuintes, anda a gerir cantinas de instituições públicas, tirando o mercado à iniciativa privada, onde se podia dar emprego e não se dá.
Depois desta parte inicial dominada pelo primeiro-ministro e pelo líder parlamentar do MPD, outros deputados e membros do governo entraram também no debate. António Fernandes, do PAICV, pôs tónica na questão do desemprego.
O desemprego tem sido o principal rosto da crise internacional e o desemprego jovem tem constituído um verdadeiro drama social a nível da Europa e do mundo. Basta vermos pela evolução nos últimos anos nos países desenvolvidos.
Abrão Vicente, deputado do MPD, respondeu apresentando dados do Instituto Nacional de Estatística.
Não diz aqui no debate que, por exemplo, 2 em cada cabo-verdianos consideram que não há igualdade perante a lei. Dados do INE. Que 1 em cada 2 cabo-verdianos considera que as eleições não são transparentes e livres. Que apenas metade da população cabo-verdiana considera que existe liberdade de imprensa no país. Que 75% dos cabo-verdianos estão preocupados ou muito preocupados com a corrupção no país.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Recordo-lhe o tema em destaque hoje. A Guiné-Bissau está em alerta máximo para prevenir a entrada do vírus Ébola. A doença já causou mais de 700 mortos na África Ocidental. Na sua opinião, o que é necessário fazer para que este tipo de surtos não provoque tantas mortes em África? Escreva-nos a sua opinião por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. As negociações entre a Argentina e os seus credores em Nova Iorque falharam na madrugada de quinta-feira. A segunda maior economia da América do Sul acabou por confirmar o 5º incumprimento da história do país, mas, de acordo com analistas, o montante, superior a US$ 500 milhões, é mínimo para um Estado. Afinal, de quem é a culpa deste incumprimento? Carla Fernandes, com as respostas.
Por muito que a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, insistisse, as suas palavras há muito que soavam a oco.
A Argentina não vai declarar falência.
As negociações de dois dias entre o governo argentino e os fundos de cobertura, os chamados hedge funds, falharam. Para a presidente Kirchner, estes são fundos abutres que a encostaram à parede e arrastaram o seu país para a situação atual. Ao chegar ao final do prazo máximo, sem amortizar as suas dívidas na madrugada desta quinta-feira, 31 de julho, a Argentina assinalou um novo default, falta de pagamento, o segundo em 13 anos. Do ponto de vista dos credores norte-americanos da Argentina, uma coisa é clara: quem tem dívidas deve pagá-las. Josh Rossner é analista na área da economia e conselheiro de governos e investidores em todo o mundo. Rossner analisou a crise das dívidas da Argentina no próprio país.
Infelizmente, o país teve uma década perdida. O país foi deixado de fora dos mercados capitais globais. Os seus investimentos estrangeiros diretos sofreram. Teve de recorrer a medidas económicas muito extremas. Estão a ficar sem divisas ou reservas de divisas.
A Argentina colocou-se a si própria numa situação jurídica complicada. O país já tinha fechado um acordo com 97% dos seus credores, que aceitaram receber apenas 30% da dívida e abdicaram da maior parte da quantia em falta. Um corte aceito com bastante generosidade por parte dos credores. Mas neste acordo antigo havia uma cláusula que dizia que os credores poderiam fazer novas exigências caso a Argentina chegasse a um acordo diferente com os restantes 3% dos credores. Estes processaram a Argentina e um tribunal norte-americano deu-lhes razão. Se agora insistirem no pagamento integral da dívida, a Argentina poderá ver-se confrontada com novos pagamentos de muitos milhares de milhões. Josh Rossner diz que sondagens mostram que a maioria dos argentinos está de acordo em pagar as dívidas.
A maior parte dos argentinos entende o que se passa e quer uma solução. Eles sabem que, quando se fazem dívidas, há vantagens para ambos os lados, para os credores e para os devedores, e que, quando se pede créditos na base do direito internacional, aceita-se implicitamente as condições de amortização.
Em Nova York, um tribunal não aceitou que Buenos Aires pagasse os 539 milhões de dólares de juros aos credores que concordaram na restauração da dívida do país. Manteve-se assim a exigência do pagamento total dos detentores de obrigações argentinas. Por seu lado, o governo argentino não está na disposição de amortizar a dívida de 1.300 milhões de dólares a dois dos fundos que insistem no pagamento completo. A reação do ministro das Finanças argentino, Alex Kicillof,
é um problema que carga sobre as espaldas do juiz.
E, de qualquer forma, a responsabilidade é do juiz e não da situação financeira da Argentina. Não tem a ver com as nossas capacidades de pagamento ou disponibilidade para pagar a dívida.
Não é relativo à sua vontade.
Entretanto, a agência financeira Standard & Poor's já abaixou o rating do país para default selective, incumprimento seletivo. O quinto default da história da Argentina consumou-se. Carla Fernandes para a DW.
DW. Cultura.
A integração da Guiné Equatorial na comunidade dos países da língua portuguesa tem feito correr muita tinta. Apesar das críticas ao regime do presidente Teodoro Obiang Nguema, à situação dos direitos humanos no país e à fraca difusão da língua portuguesa, a Guiné Equatorial integrou oficialmente a comunidade lusófona a 23 de julho na Cimeira de Timor-Leste. E uma pequena ilha da Guiné Equatorial, no Golfo da Guiné, com pouco mais de 5 mil habitantes e 17 quilómetros quadrados, estabeleceu a ligação cultural, histórica e linguística do país à lusofonia. Na ilha de Anobon fala-se Fadambo, língua que é fruto da presença portuguesa. De acordo com o investigador Gabriel Antunes Araújo, da Universidade de São Paulo, o Fadambo advém mais precisamente do crioulo de São Tomé.
Depois que a colonização em São Tomé começou a ser mais ou menos bem sucedida, os portugueses, a partir de São Tomé, passaram a colonizar as ilhas mais próximas, como a Ilha do Príncipe e a Ilha de Anobon. Então, populações que já falavam essa língua ancestral em São Tomé foram levadas para a Ilha de Anobon e para a Ilha do Príncipe. Em Anobon, essa população já chegou lá falando essa língua, só que essa população ficou isolada. Ao ficar isolada, a língua criou características totalmente novas e acabou se tornando uma nova espécie linguística que a gente chama de a língua de Fadambô.
Segundo o investigador, a expansão do antigo Império Português em África, no final do século XV e início do século XVI, deu origem à formação de novas línguas. Do português e das línguas locais, apareceram as chamadas línguas crioulas de base portuguesa. As duas ilhas estão relativamente próximas no Golfo da Guiné. E para ir de Anobon à capital da Guiné Equatorial, Malabo, é necessário cruzar São Tomé. Por isso, existe uma proximidade semântica e fonética, principalmente entre o Fadambô e o crioulo de São Tomé, mas também com o português.
A palavra preto, da cor preta, é pronunciado em Fadambô preto. É muito parecido, você consegue rastrear a origem, mas ela não é idêntica ao português. A palavra igreja é pronunciada em Fadambô gueça. Mas tem muitas outras palavras, como, por exemplo, escrever, escrever. Coração, em Fadambô, é Kusan, em São Tomé, Closon.
Uma equipa de investigadores da Universidade Brasileira esteve na ilha em 2011 para estudar o idioma local e conferir a sua origem portuguesa. Segundo o investigador Gabriel Antunes Araújo, a herança portuguesa na ilha Anobon, da Guiné Equatorial, além de linguística, é também cultural e religiosa.
Por exemplo, a religião da ilha de Anobon é a religião católica. É claro que é misturada com muito sincretismo, mas se você pensar no contexto africano, o catolicismo tem um alcance muito mais raso na África como um todo do que em Anobon. Em Anobon as pessoas são católicas assim, de um jeito que as pessoas eram católicas no século XVI, de um jeito até bem diferente do catolicismo atual.
O investigador entende que a Guiné Equatorial consegue integrar o espaço lusófono porque a própria CPLP colocou requisitos muito simples. A ilha de Anobon serviu como prova de ligação histórica e a adoção do português como língua oficial fez-se formalmente num decreto assinado pelo presidente Teodoro Obiang. Mas, na realidade, o português praticamente não existe.
O português agora é a língua oficial da Guiné Equatorial, mas eu acredito que não seja possível encontrar 20 pessoas na Guiné que saibam o português. Não existe difusão do português na Guiné Equatorial. Para você ter uma ideia, tirando os corpos diplomáticos do Brasil e de Portugal e alguns funcionários da embaixada, um ou outro vai falar português de Portugal, ou porque morou em Portugal, ou porque se casou com alguém que é de Portugal.
Assim conclui o investigador brasileiro Gabriel Antunes Araújo, a adesão da Guiné Equatorial é mais uma jogada no xadrez da política e economia internacionais.
DW Espaço do Ouvinte.
Na sua opinião, o que é necessário fazer para que este tipo de surtos, como o ébola, não provoque tantas mortes em África? Foi esta a pergunta que lhe lançamos hoje e passo já a palavra à Carla Fernandes, que tem as respostas dos ouvintes.
Tenho sim algumas respostas. Vou começar pelos SMS. O Alimbonde de Pemba, Moçambique, diz boa noite a DW, boa noite ao nosso ouvinte também. É necessária a interdição de saídas dos cidadãos dos países afetados para outros e vice-versa, até a situação ficar controlada. O Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz: estou preocupado com a situação do ébola no meu país. Penso que tomar medidas para prevenir e controlar a situação é o melhor. Que Deus abençoe a Guiné-Bissau. É quase impossível, pois, como se diz, esta doença não tem cura e África é um complexo continente de graves problemas básicos, diz o Ilídio Pina de Maputo. Outro ouvinte, o Belarmino Mabajuana de Maputo, diz: por que é que as epidemias passam em África? Pergunta deste nosso ouvinte. O Lúcio em Pemba diz: o governo deve colocar mais esforço no combate desta doença. Depois o Jorge de Maputo diz: boa noite DW, apesar de ser um conflito descrito na Bíblia entre os filhos de Abrão, ele comenta agora a situação em Gaza, Israel devia parar e olhar para as crianças indefesas. O Tuvan Pimano de Maputo diz: para que o vírus do ébola não cause mais óbitos, urge disseminar a informação à sociedade de como se prevenir em caso de sintomas. Portanto, encerrar as fronteiras não é a solução, diz este nosso ouvinte. Temos aqui um comentário do Suleiman Said, que diz: Deus socorra a Guiné-Bissau. Glória.
Obrigada, Carla, e em especial aos nossos ouvintes, mais uma vez, pela participação no programa. Da nossa parte é tudo. Tenham uma boa noite.